Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã, nessa segunda-feira, abrindo aqui os trabalhos para fazer o resumo das principais informações na sua emissora de rádio, na sua televisão e aqui no canal Central de Notícias Brasil. Hoje estreia em Santa Inês, aí na TV Difusora, mandando um abraço para todos aí da região, também o pessoal que acompanha pela rádio, pela emissora de rádio, pela 102, pela 92, para toda essa região. Um abraço ao grupo de comunicação do nosso amigo Luiz Lobo. Vamos começar o nosso programa com os destaques. Bom dia, Gelber Pereira.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, DENIT ignora protesto na BR-222 e moradores do povoado Leite são ameaçados por caminhoneiros armados.
Pois é, é o único local que o pessoal tinha para poder passar, né, Jovem Pereira? Ainda vai o pessoal tentar atrapalhar quem já vem chateado com a buraqueira que tem na estrada e o DENIT está tentando resolver. Processo sobre eleição da Assembleia Legislativa voltará à pauta no Supremo Tribunal Federal.
E promotores do Maranhão recebem supersalários.
Senadores pressionam para que a revisão do supersalário entre na pauta e seja votado ainda esta semana.
E comerciante de Barreirinhas anuncia pré-candidatura à presidência do Brasil.
Você vai conferir o discurso e as propostas do nosso maranhense que quer ser presidente.
Também teremos a movimentação dos nossos repórteres em várias partes do Maranhão e também lá na capital federal. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã desta segunda-feira. Hoje já são 7 de abril do ano de 2025 e você é o nosso convidado mais uma vez.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o nosso programa, tentando estabelecer essa relação de proximidade com você que está conosco e não deixe de participar. Tem um número que fica aqui do nosso lado, na sua tela, você pode conferir. Pode anotar, pode mandar o seu WhatsApp, pode mandar a sua mensagem em áudio, em texto, em vídeo, que nós teremos a imensa satisfação em atendê-los. Para quem está acompanhando aqui pela emissora de rádio, é o telefone 98-9187-9376. 9376 8187-9376 é o telefone que você pode mandar a sua mensagem em tempo real. E o nosso programa aqui, a gente dá uma geral, né? Tem maranhense querendo ser presidente da República.
Sim.
Mais um, né? Seria... Já tivemos maranhense na presidência da República. Temos Bolsonaro tentando falar inglês. E tem gente tentando sacar 19 milhões de uma lapada só, Gelber Pereira. É muita coisa nesse programa. E tem gente com medo de ser taxado, né, por ganhar mais de 50 mil reais.
Não estou entre isso.
Essa supertaxação alcançaria você, Gelber Pereira?
Não, acho que só o Nildo Costa, que mora lá em Brasília, o Adilson Souza, Humberto Fernandes, quem mais? Carlos Rocha, esse pessoal da alta cúpula da sociedade.
Eu acho que tem gente morando no mundo da lua, porque nosso mundo aqui é difícil, mas a gente vai depois, durante o programa, trazer. Tem gente também no estado do Maranhão que ganha mais do que isso.
Os promotores de justiça, segundo a denúncia, os juízes, o pessoal ganha muito mais.
Né? E quem acumula também muitas aposentadorias, Tribunal de Justiça. Nós temos aí o ex-presidente da República, José Sarney.
Três aposentadorias.
Nós temos o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Tem muita gente que ganha um pouquinho mais do que isso, né? Nós é que estamos distante disso. E você que está acompanhando o programa, seria alcançado, né, por essa taxação aí que o governo federal quer supertaxar aqueles que ganham mais de R$46.800?
Beto, você falou um detalhe aqui, eu lembrei. Na semana passada nós trouxemos aqui como detalhe, você falando que a ala bolsonarista, não lembro de qual dos poderes, na Câmara ou se na... no Senado, queriam passar essa taxação do super salário de 50
para pelo menos 150. Né?
Eu lembrei, sabe do quê? Você lembra daquela questão lá do cartão corporativo? Que essa mesma ala queria que fosse investigada daqui a 100 anos. Você lembra?
Exato. Não alcançaria também.
Pois é. Né? Enfim, até os filhos investigados já teriam morrido, enfim. Pois aí é. Serviria para outra geração, outras gerações.
Mas nós tivemos uma movimentação na BR-222, a BR que nós passamos agora, durante a semana passada, quando nós fomos fazer a cobertura, acompanhar de perto lá a solenidade de assinatura da ordem de serviço para colocar concreto rígido, né, naquela região, nas estradas que cortam aquela região. Aí a BR-222, moradores lá do povoado Leite tentaram fazer uma movimentação lá, fechar fechar a BR para fazer um quebra-mola, reivindicar um quebra-mola em frente a uma escola. Porém, os caminhoneiros não gostaram da atitude e resolveram retirar a interdição à força. O Cristiano Dias tem mais informações.
Final de semana marcada de protesto, onde os moradores do povoado Leite e adjacências interditaram a BR-222 entre os municípios de Vargem Grande e de Itapecurumirim, em protesto para que sejam implantadas lombadas com faixa de pedestre em frente à escola Coronel José Firmino Gomes, visando garantir a segurança da comunidade em razão do grande fluxo de veículos. No entanto, segundo os próprios manifestantes, a tensão escalou e o protesto teve que ser encerrado após eles terem sido ameaçados por caminhoneiros armados que pressionavam para seguir viagem. O DENIT, principal alvo dos protestos, ignorou as reclamações e não mandou nenhum representante, somente a Polícia Militar compareceu. A PRF também não esteve presente no momento, porém à tarde enviou agentes de São Luís para negociar uma solução, ficando designada uma comissão incluindo os vereadores de Itapecurumirim, Emerson Ceará e Clemilton, que será responsável pelo andamento do pleito junto às autoridades competentes. Portanto, vamos aguardar o desenrolar desta situação. Com informações de Itapecuru, região, Cristiano Dias para a Central de Notícias Brasil.
É isso. Agora eu tenho que pedir desculpas aqui porque eu me referia à BR, à MA errada, né? A rodovia errada, né? Essa MA fica onde?
Na verdade, Alberto, aqui é o seguinte.
Itapecurumirim.
Eu acredito que as duas são 222. Só que essa que sai de Itapecurumirim, que sai em direção à Chapadinha, é a BR-222. Eu acredito que lá onde vocês estavam é a MA, eu acredito.
Isso, pois isso. Eles estão tentando transformar.
Exatamente, em BR. Por quê? Porque esse povoado Leite, para quem não sabe, eu conheço lá também. É um povoado que fica, quem sai de Vargem Grande, quem vai para Chapadinha, é um povoado grande que tem, que fica justamente na entrada da cidade de Presidente Vargas, que é a cidade lá do que foi pauta em muitas oportunidades, os principais jornais até do país, é o município que pertencia ao prefeito Bertinho, você lembra? Que foi assassinado na capital.
Lembrei.
Depois quem deu continuidade à gestão do Bertinho foi o cantor, o bregueiro lá, o Gonzaga Júnior. Eu conheço a cidade, eu fui umas duas ou três vezes lá, conheço.
Tá aí, explicado. Desculpe aí os nossos. Bom, quem conhece mais o Maranhão, eu preciso andar mais.
Né? Eu já fui lá mais duas ou três vezes lá. Inclusive, salvo engano, o povoado Leite, ele é pertencente à cidade de Presidente Vargas. Por quê? Porque fica bem perto. Acho que creio que é em torno de 5 a 10 quilômetros de Sorano. Você passa na BR, aí tem a entrada, você desce para lá.
Isso. Explicado, vamos agora trazer Jalbe Pereira. um chequezinho de 19 milhões de reais.
A pergunta é...
Resolveria o seu problema?
Muito. Eu queria saber dos teus ouvintes, Roberto, que nos acompanham. O que é que você faria hoje se chegasse à sua conta 19 milhões de reais? Você investiria, criaria uma empresa para gerar emprego, gerar renda para as pessoas? Ou se você iria colocar no banco e ia sair charlando pelo país ou até em outros países?
Charlando é ótimo. Em uma ação da Polícia Civil do Maranhão, através da Superintendência Estadual de Investigações Criminais, conseguiu prender em flagrante dois homens envolvidos em uma tentativa de fraude bancária contra uma instituição bancária federal. A dupla tentava realizar um saque de um cheque de nada mais e nada menos do que 19 milhões de reais. O que, que eles levaram para poder transportar esse dinheiro, Jovem?
Eu fico preocupado, Alberto. Você fica me perguntando sobre o esquema de segurança. Será que esse empresário já teria um esquema de segurança para resguardar esse montante? Porque imagina se você chega numa cidade e alguém fica sabendo que você está com
19 milhões
transportando,
de reais.
Transportando e armazenando.
Agora, será se o gerente, ao conferir a conta, encontrou esses 19 milhões
E também um detalhe, quando se sabe, quando você quer fazer um saque alto, o que, é que você tem que fazer primeiro? É avisar o gerente com antecipação. Porque para ele poder
fazer uma previsão.
Exatamente.
Porque
o dinheiro fica depositado no banco, mas o banco movimenta esse dinheiro. Você deposita, por exemplo, um dinheiro na poupança, para você obter aquele juro, mesmo um juro pequeno, mas é necessário que o banco faça algumas movimentações. Esse dinheiro não fica armazenado lá no banco. É o dinheiro que vai ser utilizado para empréstimo, é o dinheiro que vai ser utilizado em outras situações para poder gerar o lucro, para que você obtenha esse lucro. Então, é necessário que seja avisado com antecedência, para que naquele dia X, aquele dia marcado, tenha todo o recurso à sua disposição.
Mas segundo o que a polícia conseguiu apurar até agora, as evidências reunidas apontam para a existência de uma associação criminosa estruturada com divisão de tarefas. Quer dizer, cada um tinha as suas tarefas. Agora as investigações seguem com o objetivo de identificar todos os envolvidos e possíveis ramificações da ação criminosa que atua em outros estados. E essa não foi a única, né, Jovem Pereira?
Não foi,
a polícia também prendeu uma quadrilha especializada em estelionato na cidade de Imperatriz.
Quanto mais a polícia aprende, a gente sabe do empenho incessante que tem as forças de segurança do estado, mas parece que quanto mais prende, que nem Muriçoca, quanto você mais mata, mais aparece.
Pois é.
Então, o que acontece? Olha, segundo a polícia, a organização criminosa seria especializada em fraudes eletrônicas e vinha operando de maneira contínua desde o ano de 2019. E segundo ainda as investigações, essa quadrilha estava obtendo vantagens ilícitas milionárias nos estados do Piauí, Ceará e também o estado do Maranhão. Ainda segundo as investigações, os principais integrantes residem nos municípios de Parnaíba, no Tocantins, né?
No Piauí.
Nós temos a cidade de Alto Parnaíba. No Maranhão temos cidade de Parnaíba aqui no
Piauí.
Luiz Corrêa, que é vizinho a Parnaíba também.
Inclusive Luiz Corrêa ali fica nas proximidades de Barão do Grajaú, que é a última cidade do Maranhão daquela região.
Então, ainda segundo as investigações, essa quadrilha teria ramificações nos estados ainda, além do Piauí, do Maranhão e ainda do Ceará. O grupo se estruturava, Humberto, de forma colaborativa, sem hierarquia rígida, e tinham como principal atividade criminosa a realização de empréstimos consignados fraudulentos, viabilizados mediante a utilização de documentos falsificados. Ou seja, eles usavam os documentos falsos para poder obter os recursos. Então, além disso, há indícios ainda da prática de outros crimes, como fraudes em milhas e seguros de vida, ou seja, uma quadrilha realmente muito especializada nesse tipo de estelionato.
Gente, a gente continua avisando, está todo mundo sendo monitorado, está todo mundo sendo acompanhado. Eu estava vendo até na CNN, Jovem Pereira, só mudando aqui de assunto. Mas o que eu quero dizer, assim, tudo que você faz na agência bancária, a Polícia Federal sabe, a Receita Federal sabe, toda essa movimentação está interligada. Agora mesmo, essas semanas, aumentam as discussões em Brasília no sentido de integrar as polícias de todo o Brasil, para que todo mundo trabalhe em conjunto, tenha acesso às informações e aí fica mais fácil de identificar e de prender as pessoas que tentam esse tipo de fraude, né? Isso está acontecendo. Eu estava vendo, a CNN estava repercutindo uma tentativa de assalto. O cidadão chegou, até aparentemente bem vestido, bem apresentável, né? Aí estacionou sua moto lá direitinho, organizou a moto lá bem estacionada e entrou no comércio. Quando entrou no comércio, anunciou era um mercadinho, anunciou o assalto. Quando anunciou o assalto, a senhora percebeu que ele estava desarmado, pegou uma barra de ferro e saiu dando na cabeça dele, derrubou ele da moto e foi uma confusão. Quando a outra senhora percebeu que ela estava vencendo a briga, foi também atrás e o cidadão deve ter se arrependido de ter tentado aquele assalto. Então tenha cuidado, você está sendo monitorado, você está sendo acompanhado, não ande fazendo besteira por aí.
Você
não,
falou que isso, caso contrário. Eu lembrei que foi no interior aqui do Nordeste, não lembro qual foi a cidade. Dois caras chegaram para assaltar o mercadinho também. O que acontece? O proprietário percebeu que era um assalto. Aí ele vai, pula na porta de rolo, puxa e tranca os caras dentro do estabelecimento. Aí foi fácil pegar, fácil demais.
Eu já não consegui as imagens aqui, olha só, a produção aqui é rápida, rapaz. Olha aí, a senhora percebe que o cidadão estava desarmado, lá vai, já me perdeu. Opa!
Mais uma.
É tacar muito. Olha aí, nem para ser bandido serve, olha aí, olha. Não obedeceu o pai, não obedeceu a mãe, apanha na rua.
Sorte dele que estava de capacete, porque se acerta a cabeça, estava ferrado.
Agora nós vamos entender o que aconteceu na cidade de Mirinzal, né? Quem vai explicar pra gente é o repórter Max Baez. É uma espécie de batismo do pessoal que vai entrar pro colégio militar, com os alunos do colégio militar lá da região de Mirinzal. Vamos conferir com o Max Baez. Bom dia, Max.
Meu nome é Humberto Fernandes, estamos na escola militar aqui em Mirinzal, onde está acontecendo o batismo da escola militar 2 de julho. E nesse momento você acompanha aí o batismo aí, ó, pelo corpo de bombeiros. Você vai acompanhar agora aqui pelo corpo de bombeiros o batismo. Aqui, ó, vamos para você aqui acompanhar esse batismo. Para você aqui, ó. Olha lá aqui o batismo da escola aqui, ó. Povo de Bombeiros de Mirinzal. Olha o batismo aqui, ó. A água aqui. Você acompanhando. Olha o prefeito Davidson aqui com a gente. Prefeito Davidson, esse batismo, prefeito.
É um momento único, um momento que a gente não pode ficar de fora. Temos que participar porque dá uma demonstração que hoje é a realidade. Que a escola do Bombeiro Militar 2 de julho, da segunda dona da Telemiscola, é uma realidade minimal e fará diferença para o futuro dessas crianças, jovens e adolescentes.
Já são 52 escolas, essa aqui é a 52ª que a gente faz esse batizado. E aí realmente a gente vai computar como escola militar já da nossa corporação, é a escola 2 de julho.
Para Mirinzal é uma conquista muito grande para os nossos alunos, para os nossos pais. É a educação de Mirinzal se fazendo presente em todas as áreas.
Aí a professora...
Eita, festa, rapaz, até o prefeito foi, todo mundo molhado.
Todo mundo foi batizado.
Professor, todo mundo batizado lá. Não foi água benta, foi água.
É mesmo, de verdade. Você sabe qual é a água?
Do caminhão do bombeiro. Max Baeta, muito obrigado aí por mostrar essa festa bonita.
Água benta é só de baile, viu?
É, isso aí é uma espécie de batismo, né? Que é como se fosse a festa de a chegada dos calouros, a recepção dos calouros. As pessoas estão chegam na faculdade, geralmente eles fazem essas brincadeiras, só que aí o próprio corpo de bombeiros, para poder quebrar o gelo, né, ali fazer uma festa, fazer uma brincadeira para poder recepcionar os alunos, 52, e o governador Carlos Brandão prometeu, disse que quer até o final do seu governo inaugurar pelo menos uma escola nos 217 municípios do Maranhão, que tem a escola em todos os 200 escolas militares em 217 municípios do Maranhão. Nós vamos ter aqui um rápido intervalo, depois do intervalo nós vamos mostrar aqui, tem lista tríplice, né, para o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Vamos saber quem foi o mais votado e quem o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, deve escolher para ser o juiz substituto no Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Mas tem muitos outros assuntos, é só segurar aí.
Estamos apresentando Central Manhã.